3 dados com Paulo Lázaro.
E se de repente alguém lhe sugerisse que não fizesse nada? Isso seria um mero impulso? Não, é mesmo um novo site na internet, aquele que propõe que o utilizador fique 2 minutos sem fazer rigorosamente nada online, a olhar apenas para uma paisagem de mar e a ouvir o barulho de ondas, nem mais. O endereço 3w.donothingfor2minutes.com foi criado por um britânico, Alex Tew, que alcançou fortuna na internet em 2006, quando ganhou fama com o site Million Dollar Homepage, em que vendia pixels por um dólar. Foram precisos 4 meses para concretizar o objetivo que ajudou Alex Tew a pagar os seus estudos. Mas ao que parece, desta vez, para já não se vislumbra nenhum objetivo comercial neste Do Nothing for 2 Minutes, pelo menos por enquanto. Mas agora, com este novo desafio lançado, fica-se um par de minutos sem tocar no teclado ou no rato e a refletir sobre o tempo que passamos inundados com o excesso de informação. A ideia pode parecer estranha ou até mesmo ridícula, mas tem conseguido atenção e segue já para os 150 mil likes no Facebook respectivo. E ainda mal nasceu. É obra. Finalmente, a versão mais recente do excelente navegador de internet da Mozilla prepara a sua chegada para fevereiro, depois de ter visto adiado o seu lançamento, agendado que esteve para o final de 2010. O Firefox 4 tem melhorias consideráveis, inclui um suporte HTML5, um acelerador de hardware para vídeo em alta definição, uma aceleração Direct2D, que vai permitir mais rapidez no carregamento de páginas web, e a função mais esperada de todas, o Multitouch. A marca já tem disponível a versão beta para os utilizadores experimentarem e darem o respectivo feedback, e esta versão tem incluído um botão especial para que os cibernautas possam enviar sugestões sempre que acharem necessário. O atraso do lançamento foi causado por uma série de problemas com bugs e plugins da Cycor, Flash e Silverlight, e por isso mesmo decidiram adiar para fevereiro. A marca está agora otimista com esta nova versão do Firefox, depois de ter sido o browser preferido dos europeus em 2010, e já agora o meu também. A Google vai contratar cerca de 1 milhão de novos funcionários na Europa, uma revelação feita esta semana por Eric Schmidt, o ainda CEO de Google, numa conferência a decorrer na Alemanha. O principal objetivo desta nova vaga de contratações da Google no continente europeu é estimular as operações da empresa nesta região. Dentro deste conjunto de 1000 novos funcionários, metade vai dedicar-se à área de vendas e a outra metade irá integrar as equipas especializadas na vertente tecnológica. É um anúncio que vem confirmar o investimento da Google em novos quadros, depois de, no passado mês de novembro, ter adiantado que pretendia contratar mais 2 mil funcionários em todo o mundo. Boas notícias, portanto. E esta é outra das notícias da semana. Está no ar a Vodafone FM. É uma nova rádio que pretende dedicar-se exclusivamente à música e apresentar uma programação única no panorama nacional, segundo dizem, abrangendo tudo o que de novo e relevante se faça na pop, rock, hip-hop, dança ou nas múltiplas fusões de qualquer um destes estilos. Um dos fatores de diferenciação da Vodafone FM, que se assume como uma rádio interativa on-air e online, é o facto dos seus ouvintes poderem expressar o seu gosto pelas músicas através de uma plataforma de votação, sendo que a nova rádio tem um botão gosto/não gosto, com o qual quem ouve pode intervir e decidir as músicas que vão tocando. A Vodafone FM está disponível em Lisboa em 107.2 MHz e em 94.3 no Porto e em, evidentemente, 3w.vodafone.fm em todo o mundo, desde a passada terça-feira. O Facebook está a tornar-se uma fonte cada vez maior de separações de casais, segundo apontam advogados de família ao jornal britânico The Telegraph. Dizem os profissionais da justiça britânica que, no ano passado, os casos de divórcio tinham quase todos a ver com aquela rede social que permite conhecer outras pessoas. Uma especialista referiu que o problema está a tomar proporções tais que, dos 9 casos que acompanhou em 2010, todos referiam o site de relacionamentos. Também uma empresa de advogados disse que, no ano passado, 1 em cada 5 casos de divórcio continham referência ao Facebook. O site chega a enquadrar-se no estatuto de terceiro virtual nas situações de separação. A enorme popularidade do site, bem como o facto de ser usado como isco para atrair os utilizadores a sites como o Second Life, o Illicit Encounters ou o Friends Reunited, estão a fazer os casais caírem em tentação e trair os companheiros. De resto, pessoas desconfiadas usam estes sites para encontrar provas de casos ou mesmo de relacionamentos secretos das suas caras metade, que depois levam ao divórcio. De resto, muitos casos de divórcio surgem após o enganado ou enganada encontrar mensagens provocantes ou conversas de texto ditas desapropriadas. Como é óbvio, a resposta não se fez tardar e um porta-voz do Facebook disse já que não faz sentido acusar a rede social de quebra de relacionamentos, seria o mesmo que acusar o telefone ou o e-mail. Pois bem, parece que sim também. Outra novidade, a Sony apresentou finalmente a sua nova consola portátil, adiantando que o equipamento será lançado apenas no final de 2011. Juntamente com a confirmação oficial, a fabricante da PlayStation divulgou as primeiras imagens do dispositivo, e bem apetecíveis que são, acompanhadas de especificações da sucessora da PSP, apresentada como um sistema de entretenimento portátil da próxima geração. Por enquanto, ainda com o nome de código NPG. Terá um ecrã tátil OLED de 5 polegadas, com uma resolução de 960x544 pixels e 16 milhões de cores, e um processador ARM Cortex A9 Core com 4 núcleos e mede aproximadamente 18,2 cm de comprimento por 8,3 cm de largura para uma espessura de 1,86 cm. Traz também um muito antecipado painel tátil de comandos na parte de trás da consola, que, a parte de um ecrã tátil frontal, oferece uma nova experiência de jogo que permite aos utilizadores interagirem diretamente com os jogos através de simples movimentos com os dedos, tais como tocar, apanhar, marcar, pegar e largar. E além dos painéis táteis, existem dois manípulos analógicos. A novidade a nível do hardware é também o cartão de memória flash, totalmente dedicado a títulos de software NPG. Vem ainda equipado com duas câmaras, frontal e traseira, bem como com três sensores de movimento, giroscópio, acelerómetro e bússola eletrónica. A conectividade Wi-Fi 3G assegura a combinação revolucionária em termos de conectividade social e experiência de jogo, integrados no contexto do mundo real, que a fabricante acrescentou serem um dos objetivos para este novo dispositivo. A ligação à internet possibilita também o acesso ao espaço Live Area, onde os utilizadores poderão partilhar experiências entre si, receber informações sobre os jogos e visualizar um diário de atividades com dados em tempo real sobre os jogadores que estão a jogar o mesmo título. Outra das novidades é a aplicação Near, baseada em serviços de localização geográfica da PlayStation Network, que permite saber os que estão os amigos mais próximos a jogar naquele momento ou o que jogaram recentemente. Além de tudo isto, a Sony anunciou também a plataforma PlayStation Suite, que levará jogos da empresa para telemóveis e tablets equipados com o sistema Android. De início, os títulos oferecidos serão apenas os da PlayStation original, não da PSP, mas à medida que os novos jogos forem sendo feitos com as ferramentas fornecidas pela Sony, a biblioteca irá aumentar. Os jogos rodarão apenas no Android 2.3, conhecido como Gingerbread, e vão precisar de ser certificados pela Sony, e todos os títulos serão vendidos através de uma loja virtual chamada PlayStation Store, mas ainda não há informações sobre quando será lançada. E é isto. Até breve. 3W.